Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional, muito boa tarde, são 17 horas e 9 minutos, está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta quinta-feira, dia 9 de setembro de 2019, com os comentários do Márcio Guedes, com a produção do Luiz Ferreira, com a mesa de áudio do talentoso Rafael Espíndola, na central técnica Ed Guimarães e José Roberto de Paula, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, joga com coração, e veste a camisa legal. É o conforto, sua norte, ligação, o som mais forte do esporte.
Sete horas e 10 minutos, a gente começa o programa falando da seleção brasileira que joga amanhã contra a seleção da Colômbia com cobertura total da Rádio Nacional. Relato será do André Luiz Mendes, comentários do Bruno Mendes, reportagem Rafael Monteiro e o plantão dele que chega com o noticiário da seleção brasileira, Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Luiz Ferreira é nacional.
Tudo bem, Valdir?
Tudo bem, meu amigo. Tudo
tranquilo. Antes de dar noticiário da seleção, deixa eu mandar um abraço, um beijo. Mande. Muito carinhoso para os meus pais.
Opa!
Mais um aniversário de casamento, 5 de setembro, eles casaram, 5 de setembro de 1980, 39 anos. Eu surgi para o mundo um ano depois, quase um ano, menos de um ano depois, em 31 de maio de 81. Beijo para você, papai, beijo para você, mamãe. Meu pai, que é botafoguense, seu Fernando, e minha mãe, que é vascaína, dona Cremilda.
Um abraço para dona Cremilda, para seu Fernando. Seu filho é uma grande figura, brinco muito com ele, mas tenho muito carinho por ele. Nosso grande Ribeirão. Um abraço para seu Fernando, que acima de tudo tem bom gosto, tem imunidade. Ele é botafoguense. Hoje também, ô Luiz Ferreira, foi a inauguração do Mineirão. 5 de setembro de 65, o Brasil venceu por 1-0 com um gol com o time do Palmeiras vestindo a camisa da seleção brasileira. Foi a única vez que um técnico estrangeiro comandou a seleção.
Era o Filpo?
Filpo Nunes, era o técnico do Palmeiras, foi o técnico da seleção da Argentina, da seleção brasileira. Ele que é argentino, ele era o técnico do Palmeiras, foi integralmente o grande time do Palmeiras, a academia que jogou com a camisa da seleção brasileira em 1965. Depois tivemos em 68, um Botafogo 4, Argentina 1, Brasil 4, Argentina 1.
Tá tudo bem, qual é a seleção?
Oito jogadores do Botafogo, do Botafogo, o Brito do Vasco, o Nado do Vasco e o Félix do Fluminense. Então, o Botafogo foi a base com os agarros. E esse jogo eu vi no Maracanã, foi uma loucura. 4-1.
Você já tinha 50 anos na época?
Não, né? Eu tinha 17 anos. 4-1, Botafogo não. 4-1, seleção,
tá,
com a
tudo bem.
Camisa do Botafogo.
Vamos parando com os atos falhos, que daqui a pouco a gente vai trazer muita informação sobre os clubes do Rio. Seleção brasileira, preparação para o jogo contra a Colômbia. Acontece nesta sexta-feira, show de bola nacional, abrindo às 21 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Brasil pega a Colômbia no Hard Rock Stadium.
Como é que é?
Hard Rock Stadium.
Que beleza.
É hard rock mesmo. Rafael Espina, que é roqueiro aqui, é hard rock, irmão.
É gravar o grupo Roterdã pra tocar.
Seria excelente a abertura do Roterdã.
Fazer preliminar o jogo do Brasil, Roterdã.
Exatamente. Só que a Colômbia, Valdir, é um velho conhecido do Tite na seleção brasileira. E ele fala com a gente aqui no programa do Mundo da Bola sobre o que ele conhece da Colômbia, o que a gente pode esperar dos colombianos nessa sexta-feira.
Quando nós enfrentamos nas eliminatórias, foi a seleção que mais embate técnico nós tivemos, tanto lá quanto em casa. Os dois jogos foram muito difíceis, com imposição física, competitividade leal e qualidade técnica. Os dois jogos foram de alto nível. O amistoso a gente tira, estava descaracterizado, mas teve. Então o Pekerman já vinha com uma base montada com muita qualidade. Faça-se esse registro. Fez a Copa do Mundo com a qualidade que fez. Nós trouxemos agora e buscamos nesse enfrentamento uma equipe que ela continua sólida, independentemente de não estar com o Ramos, e com jogadores importantes.
Agora o técnico Tite conversou com a gente aqui sobre a equipe da Colômbia e a gente vai entrar no assunto Neymar. Ele foi confirmado no time titular, que entra em campo amanhã contra a Colômbia. Aliás, o Tite já confirmou todo o time titular que entra em campo amanhã, já fez inclusive trabalhos em campo. Ederson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho, Richarlison, Roberto Firmino e Neymar. O Neymar que está 3 meses sem entrar em campo, teve a questão da acusação de estupro, teve a questão da sua mais uma lesão no pé e agora teve esse imbróglio, essa novela mala para dedéu sobre a sua não saída do Paris Saint-Germain. O técnico Tite fala se o jogador vai ser bem aproveitado amanhã.
Eu vou te responder com alguns números que eles te proporcionam interpretação. Sabe o aproveitamento da equipe com o Neymar e sem? Ela é praticamente a mesma coisa. Então a equipe, ela se fortaleceu em relação a isso. Ao mesmo tempo, o Neymar é indispensável. Ele é indispensável. E aí também dou número para que a gente interprete. 50% dos gols, quando o Neymar está em campo, eles são dele ou são de assistência dele? Moral da história, a equipe precisa da individualidade do grande atleta. O grande atleta precisa da equipe.
Tá aí o Tite falando sobre Neymar e antes a gente passar para os comentários, Waldir, a gente lembra que hoje no Pacaembu a seleção olímpica comandada pelo André Jardine enfrenta também a Colômbia num amistoso já preparação para o Campeonato Sul-Americano, 21h30, amistoso de preparação para o pré-olímpico que vai acontecer no início do ano que vem, em janeiro. E time bastante interessante, figuras conhecidas. O Ibanez, que está na Atalanta, vai disputar a Liga dos Campeões. Jogou no Fluminense. O Douglas Luiz, ex-jogador do Vasco. O Paulinho, ex-jogador do Vasco. O Wendel, jogador do Fluminense. Time bastante interessante, com caras boas aí, Waldir.
Perfeito. Chegou a hora de dar a primeira participação dele, a sua primeira opinião nesse programa no Mundo da Bola. Está chegando ele, Sinergia Nacional TV Brasil, ele com a sua categoria e seu talento, que é ele,
Márcio Guedes,
o comentarista em preto e branco. Que alegria mais uma vez estar ao seu lado. Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, meu caro Waldir Luiz. Nessa tarde chuvosa, ligeiramente fria do Rio de Janeiro, começamos com seleção brasileira, que não empolga muito, na verdade, né, Waldir? A gente está falando e tal.
Não empolga muito, não.
É, mas temos aí a volta do Neymar na seleção brasileira, sempre um ponto de curiosidade, né? De atenção, vamos ver como é que ele vai se comportar, mas é um jogo que não diz muito, não vai ter grandes conclusões. Eu só fico imaginando o seguinte, essa formação muito ofensiva da seleção contra um adversário fraco, tal, tudo bem, mas enfrentar uma seleção europeia que tem forte poder ofensivo, não sei não. Você fica com praticamente um 4-3-3 aí, porque Neymar, Richarlison, Firmino, nenhum deles serve muito para reforçar o primeiro bloqueio no meio-campo. Mas, de qualquer maneira, para um amistoso, que não vale muita coisa e tal, para a gente se divertir com mais espaço em campo, sempre fica mais interessante. Agora, Valdir, vou te fazer uma pergunta. Você hoje está mais como âncora do que como comentarista, mas jamais deixa de ser comentarista. Você não acha que o Tite está muito chato, não?
Tá.
Com essa vozinha de pastor, frase feita, lugar comum.
É.
Parece que com aquela voz, poxa, aqui, a seleção precisa do Neymar, mas o Neymar precisa da seleção, e não sei o quê. E vem com a Colômbia, com muita. Propondo o jogo. E com não sei o que, ela tá chato pra burro, Tite.
Concordo inteiramente com você. Sabe, é um discurso politicamente correto, parece que já vem preparado de casa as respostas, sabe? É uma coisa que não tem autenticidade, no que o Tite fala, entendeu? É realmente, sabe, não é do coração, parece que é uma coisa que vem, sabe, tudo programado.
Parece um robôzinho.
Lamentável. Ô, Marcio, só pra gente fechar a primeira participação, hoje completam 54 anos do Mineirão. E eu falei que a seleção venceu a seleção da Argentina por 1-0, né? E o time do Palmeiras que jogou tem aqui de cabeça Valdir, Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar, Carabina e Ferrari. Dudu, Ademir da Guia, Gildo, Servir, Tupanzinho e Reinaldo. Que timaço! Esse time jogou com a camisa da seleção brasileira e na inauguração do Mineirão, 54 anos atrás, 5 de setembro de 65, hein, Márcio?
A própria academia do Palmeiras, né? Eu acho que no futebol brasileiro, Waldir, você tem assim de cabeça os grandes times, o Santos, na época do Pelé, que tinha o Coutinho, né? Tinha o Pepe, tinha o Dorval, o Zito, o Botafogo tinha Amarildo, Quarentinha, Newton Santos.
É, 61 e 62. Depois 67 e 68.
Aí o Cruzeiro, que tinha o...
Piazzi, de Seu Lopes, Natal, Evaldo Tostão e Hilton Oliveira.
Exatamente. Esse Palmeiras tem academia, né?
E depois teve outro Palmeiras, segunda academia, mais pra frente, né?
É, mas pra mim um pouquinho inferior, né?
É, verdade. Mas tempo, também, né? Tempo bom, né, Márcio?
Então, teve bons times depois do Flamengo do Zico.
Flamengo do Zico.
São Paulo do Tele, que foi campeão do mundo.
É verdade, é verdade. O próprio Grêmio do Espinosa, que foi campeão do mundo e da Libertadores. Renato Tarciso.
Né?
É verdade.
Qual Botafogo que tem aqui? Quem é mesmo?
O Botafogo de qual? De Messi?
É o atual de hoje, Diego Souza.
Ah, não vou mudar de assunto, depois eu te falo do Botafogo. Que aí a gente tava indo tão mesmo, mas depois eu te falo. Ô, Márcio! Olha, temos muito o que falar, eu, você, hoje, amanhã e domingo. 17h20, vamos falar de quem? Falar do Vasco?
Rádio Nacional!
Antes do Vasco, o faleceu hoje, o mundo do futebol perdeu uma grande figura humana e um grande goleiro. Faleceu hoje o ex-goleiro do Vasco e da seleção brasileira nas décadas de 60 e 70, Norberto Andrada. Ele faleceu aos 80 anos e ficou mundialmente conhecido por ter levado o milésimo gol do Pelé. Eu estava até nesse jogo no Maracanã, 19 de novembro de 69. E o repórter Rodrigo Ricardo tem mais informações.
Goleiro do Vasco entre 1969 e 75 e famoso por levar o milésimo gol de Pelé, Edgardo Norberto Andrada faleceu aos 80 anos. O argentino foi revelado para o futebol no Rosário Central. Defendeu o time da terra natal por 9 anos, chegando à seleção da Argentina para ganhar a Copa América de 1963. No Brasil, brilhou como guarda-rede do Cruz Maltino Carioca. Em nota oficial, o Clube de Regatas Vasco da Gama lamentou o falecimento do ex-atleta, recordando que o argentino conquistou os títulos cariocas de 1970, encerrando um jejum de 12 anos, e o título brasileiro de 74, o primeiro de um clube carioca. Andrada também ficou conhecido por ter sido arqueiro que em 19 de novembro de 1969, no Maracanã, levou de pênalti o milésimo gol do Rei Pelé, ainda que tenha quase defendido. A nota vascaína lembra ainda que, embora não fosse muito alto, é o gato, como era carinhosamente chamado, destacava-se pela agilidade e a reposição de bola. Em 1971, recebeu a bola de prata da revista Placar como o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, que naquele ano estava em sua primeira edição. No futebol nacional, ainda defendeu Vitória da Bahia em 1976. De volta à Argentina, vestiu a camisa número 1 do Colón e aposentou as luvas em 1982, aos 43 anos, quando atuava pelo Renato Cesarim. A causa da morte do argentino é desconhecida e foi anunciada à imprensa nesta última quarta-noite. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô, Márcio Guedes, você viu o Andrada como eu vi jogar. Foi um grande goleiro. Para mim, depois do Manga, que foi o maior que eu vi na minha vida, Ailton Corrêa de Arruda, o Andrada entra no hall, para mim, dos 10 maiores goleiros que eu vi jogar.
Sem dúvida alguma. Agora, antes de mais nada, eu quero destacar que o nosso Rodrigo Ricardo... Guarda-rede, há muito tempo que eu não ouvi alguém falar guarda-rede.
Guarda-rede, é uma delícia.
Sensacional, hein?
Ele é fantástico, o nosso RR.
Guarda-rede, pode ser guarda-valas também, né?
Guarda-valas, é.
Os portugueses, como é que falam os portugueses mesmo? Tem um nomezinho também, né?
Eles têm um nome também... como é o nome?
Guarda-rede.
Por isso que é influenciado pelo Luiz Ferreira, o pai dele é moçambicano. Então ele passa
angolano.
Angolano, né?
Do outro lado do continente.
Exatamente. Foi isso, é guarda-rede mesmo.
É, influenciado do Luiz Ferreira.
Mas olha, eu em 69, novembro, é o primeiro ano da minha carreira como profissional. Eu tinha trabalhado na Rádio Jornal do Brasil, estava no Correio da Manhã e cobri também esse jogo. Estava no Maracanã nesse jogo em que o Pelé fez o milésimo gol. Curioso, o Andrada, que era um goleiro excepcional, com uma técnica perfeita, ele seja lembrado pelo gol que ele levou, né? Isso é até um pouco injusto, né? Mas Pelé era o Pelé, né? Ele realmente era muito bom goleiro, ajudou muito o Vasco nesses títulos de 70, acho que foi espetacular, realmente marcante a carreira dele no futebol brasileiro, e não tinha muita altura, mas naquela época, Valdir, os goleiros não precisavam ter tanta altura, não. Esse negócio de goleiro muito alto, papo do século XXI, sabia?
É verdade. Só para fechar o tema, eu estava no Maracanã como torcedor, ficava no gol à esquerda, onde saiu o gol, porque no lado direito estava torcendo o Vasco. Quem não era Vasco ficava do outro lado, né? E eu estava bem atrás do gol, aonde saiu o gol, como torcedor, fui ver esse jogo. Eu e meu irmão, no Maracanã, 19, uma quinta-feira à noite. E esse jogo marcou muito, que foi o milésimo gol do Pelé. Vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 25 minutos.
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Depois de uma grande vitória sobre a Grécia, todo cuidado era pouco diante de um adversário que já não tinha qualquer chance de classificação para a próxima fase. Nessas horas, ninguém mais apropriado do que uma forte liderança para manter o time focado. E coube justamente ao capitão brasileiro comandar as ações contra Montenegro nesta quinta-feira em Nanquim. Com 16 pontos, 6 assistências e 2 rebotes, Marcelinho Huertas liderou o Brasil na vitória por 84 a 73 e foi eleito merecidamente o melhor em quadra. Cristiano Felício, com 14 pontos e 7 rebotes, e Marquinhos, com outros 13, também se destacaram na terceira vitória brasileira na Copa do Mundo da China. Na segunda fase, o Brasil vai enfrentar a República Tcheca no sábado e os Estados Unidos na segunda-feira. Uma vitória garante a presença do basquete brasileiro nas quartas de final da Copa do Mundo da China. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. São 17 horas 26 minutos. Uma vez, Flamengo. Vamos falar do Flamengo, que joga sábado em Brasília com cobertura total da Seleção Nacional do Rádio, enfrentando o Avaí no estádio Mané Garrincha. Quem fala do Flamengo é ele, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Vamos lá, o Flamengo Rafa. Segue se preparando para enfrentar o Avaí no próximo sábado no estádio Mané Garrincha em Brasília. O rubro-negro é o líder do Campeonato Brasileiro com 36 pontos. Na 17ª rodada, a mesma pontuação do segundo colocado Santos. Pela Libertadores, segue na luta pelo título. Está na semifinal contra o Grêmio. O clube rubro-negro, atual campeão carioca, segue como brasileiro com mais chances de conquistar 3 competições em 2019. Além dos cariocas, o tricolor gaúcho, campeão estadual, também pode atingir este feito. Mas como está na 11ª posição no Campeonato Brasileiro, somando 22 pontos, a equipe do técnico Renato Portaluppi teria que conseguir uma reação relevante no brasileiro. Situação semelhante ao Atlético Paranaense, finalista da Copa do Brasil, campeão do estadual, mas é apenas o 9º colocado do brasileiro, com 25 pontos. Como o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil, o calendário do clube segue até o dia 25 de setembro, sem jogos no meio de semana. Ou seja, o Flamengo só joga sábados ou domingos. Sobre estas 3 semanas cheias para treinar, o goleiro Diego Alves comenta sobre o assunto.
Bom, dá esse tempo também pro treinador poder ajustar da maneira que ele quer, trabalhar melhor alguns aspectos que talvez antes não teve tempo para trabalhar e preparar para o jogo do final de semana. É lógico que se você está jogando no meio de semana, quer dizer que você está também na Copa do Brasil, né? Infelizmente nós saímos da Copa do Brasil, mas eu acho que esse tempo vem bem para o time para poder também recuperar jogadores, né? Desde o começo do ano a gente vem numa sequência grande e forte de jogos. O desgaste é importante e a recuperação também. Então, eu acho que une tudo isso, o trabalho, a recuperação, faz com que a gente possa também chegar nos jogos muito mais preparados e descansados para poder alcançar os objetivos.
Para o próximo compromisso do clube, o Flamengo enviou um pedido de liminar ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, para escalar o meia Reinier. Esta medida foi tomada para o clube se resguardar de possíveis punições, já que o atleta foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. O Flamengo solicitou a desconvocação do atleta à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Porém, a entidade definiu como regra não voltar atrás na lista do técnico Guilherme Daladeia. Caso similar aconteceu com Thales do Vasco. O clube solicitou a sua dispensa e não foi atendido. O jogador entrou em campo contra o Flamengo com o respaldo de uma liminar. Os clubes não têm obrigatoriedade de liberar o atleta. A imposição somente acontece na janela de data FIFA e referente à equipe A das Confederações Nacionais. Ou seja, a Sub-17 não se enquadra para uma liberação sem a permissão dos clubes. O jogador é uma peça considerada importante, tendo em vista que Arrascaeta, Berrio e Bruno Henrique servem em suas seleções, sendo que todos os três atuam na parte ofensiva do time. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael. Mas o Flamengo é o grande favorito, né? Não tem o Rodrigo Caio, terceiro cartão. Arrascaeta, seleção do Uruguai, Bruno Henrique, seleção brasileira, e o Berrio, que seria uma opção na seleção colombiana, joga até amanhã contra o Brasil. Mesmo desfalcado, o Flamengo, na sua opinião, é favorito, o Avaí fez uma graça aqui, venceu o Fluminense por 1-0. Como é que você analisa esse jogo?
Bom, Valdir, esse jogo aí permite uma reflexão. Eu acho um absurdo total você haver uma legislação que permita essa troca de mando de campo. Não troca de mando de campo, você vender o seu mando para jogar num teórico campo neutro, que não é a Brasília, não é campo neutro, é um campo muito mais do Flamengo que do Avaí. Isso pode prejudicar outros times que estão brigando por posições, também para fugir do rebaixamento e tal. Eu acho que devia ser respeitado quem não tem grana, que quer fazer dinheiro. Então, faça outro negócio, venda bebida, venda calçados. Futebol não. Acho absurdo isso aí. Até porque vai facilitar a vida do Flamengo. Claro que o Flamengo tem time para ganhar do Avaí em qualquer lugar. Mas é evidente que o jogo em Brasília vai ser mais fácil para o Flamengo do que se fosse lá em Florianópolis. Porque, até porque o Avaí está muito mais entusiasmado, venceu o Fluminense, podia ser um time mais resistente ao Flamengo, conseguir empate, alguma coisa assim no gênero. E até ajudar os times que estão lá em cima. Quer dizer, desequilibra muito o campeonato. Agora, se perguntou se o Flamengo é favorito, para mim continua super favorito. Apesar dos desfalques, o Flamengo tem um elenco muito numeroso, tem substitutos à altura, e eu acho que o Flamengo, até com apoio de torcida, jogando um campo confortável para ele, o Flamengo vai ganhar com facilidade.
Ô Márcio, então, pelo que você comentou, eu concordo com você, no próximo ano a CBF tinha que colocar dentro do regulamento um item, uma cláusula, um parágrafo, coloque que seja, que é proibido vender jogo. Pô, aí você, porque aí você acaba com essa situação, porque você colocou muito bem, prejudica um, beneficia outro, porque o Avaí, pra mim, já largou, né? Já tá pensando em 2020.
Me permita, Márcio, por favor, eu acho que duas ou três temporadas atrás, a CBF tentou pelo menos limitar...
Agora tem dois jogos só,
tentou acabar com isso, houve uma chiadeira dos clubes, tanto que ela voltou atrás, até foi naquela época da grama sintética do Campeonato Atlético Paranaense, não sei se você lembra. A CBF tentou fazer isso, teve uma chiadeira de todos os clubes.
Agora
fica difícil, né?
Agora tem, você pode vender dois só. Dois jogos.
E lambos beijos.
É, e até, se não me falha a memória, 21ª ou 22ª. Depois não pode mais. Porque antigamente vendia jogo faltando 5 rodadas para acabar. Então eu acho que poderia ser uma norma, né, Márcio? Você não concorda?
Sem dúvida. Eu acho que o grande argumento é o financeiro. Os clubes enfrentam dificuldades e tal, vão faturar mais. A gente entende isso até certo ponto. Agora, pelo amor de Deus, a parte técnica do campeonato. Futebol, a gente sabe perfeitamente qual peso que tem o mando de campo, né, Valdir? Basta fazer uma estatística aí que você vê como o mando de campo, em qualquer circunstância, é absolutamente fundamental, né? Então, o que eu acho que o item que é mais importante para mim é o seguinte: isso aí atrapalha e é o interesse terceiro da competição. Se fosse só entre os dois, você podia até, por exemplo, até um mata-mata, você podia até admitir isso, porque quem vai ser prejudicado só é o que vai perder. Agora, um campeonato de pontos corridos e ter outros próximos da colocação ali, eu acho absurdo total, e eu faria uma proibição total em relação a mudar a banda de campo.
É uma ideia que tem que ser levada e espero que a CBS acate para 2020. Porque agora
cartas para o caboclo.
Agora já não adianta mais, já começou a competição. Mas no ano que vem eu acho que poderia ser uma ideia muito bem colocada pelo Márcio. São 17 horas 34 minutos.
Botafogo!
Chegou a hora de falar do Botafogo. Eu e Márcio estamos muito preocupados. Quem fala do Botafogo é ele, o nosso artilheiro do amor.
Rodrigo Ricardo.
Insatisfação total no Botafogo. Os 2 meses de salários atrasados de jogadores e funcionários provocaram uma cobrança pública aos dirigentes alvinegros. O capitão Joel Carli, Gabriel e João Paulo, em uma improvisada coletiva de imprensa nesta quinta, manifestaram a indignação do elenco.
Acima de tudo está o clube, está a instituição, a gente vai continuar defendendo como a gente sempre fez, com todas as nossas forças, independente da situação, da dificuldade. Então fica essa cobrança nossa, para que não se torne e continue sendo normal dentro do Brasil essa situação, né, de atrasos, e que a gente possa contornar a situação.
O zagueiro Gabriel também lembrou do lado dos funcionários.
Às vezes você dá uma cesta básica, vai ali, dá uma palavra de consolo também, que às vezes ajuda. Às vezes ajuda no dinheiro ali para fazer um pagamento de um boleto. Então isso a gente tenta abraçar, né? Tenta blindar eles ao máximo. Sabemos que a situação é complicada, é difícil, porque você tem crianças em casa, tem crianças para ir para a escola. Então a gente sente muito no coração isso. Você, funcionário dele, triste, de cabeça baixa, a gente tenta nos colocar nessa situação deles, né? Então eu creio que a gente tenta ajudando assim, ajudando um pouco do dinheiro ali para pagar um boleto, para pagar um cartão, para eles tentarem, né? Você vê eles realmente de novo de cabeça erguida. É que o momento é delicado, mas a gente faz de tudo para fazer o melhor para eles também.
Botafogo volta a campo no próximo domingo às 16h no estádio Nilton Santos contra o Atlético Mineiro. Para tentar atrair mais público, a diretoria reduziu para R$30 o preço do ingresso. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Márcio, é triste a situação do Botafogo, né, Márcio?
Lamentável. Eu acho que os jogadores não vão fazer corpo mole.
Não vão.
Claro que não. Agora, eu acho no fundo, eles ficam abatidos e isso atrapalha a atuação deles, entendeu? No subconsciente acaba atrapalhando, entendeu, Valdir? Como é que é?
Entendi então, perfeitamente.
Eu acho que isso colabora para a campanha ruim. O time já é muito limitado tecnicamente, com mais isso em cima. Eu tenho, assim, um certo temor em relação ao futuro próximo do Botafogo. Além do mais, eu acho que o Botafogo está com... O Pimpão parece que está fora do campeonato, né?
O Pimpão está machucado, né? O problema... O Pimpão é o seguinte, ele ia sair, recebi até a informação que ele ia sair, estava tudo fechado para ir para a Arábia. Aí, na hora H, ele resolveu voltar atrás, que não foi isso tudo, que tudo que falaram na hora de assinar não era aquilo. Então ele voltou atrás, ficou no Botafogo. Só que ele teve uma contusão. E ele está um pouco chateado porque ele está livre para acertar com qualquer clube. E não acertou com o Botafogo, ele queria um contrato de 2 anos, o Botafogo daria 1. Então ficou meio complicado para ele.
Esse jogo aí, se pensar tecnicamente, o Atlético Mineiro é mais time. Não vai ser surpresa nenhuma se o Atlético ganhar ou até empatar. E o Botafogo, toda vez que joga em casa, sei lá, com um time de melhor nível, acaba tendo dificuldades, ou vitória sofrida. O Botafogo é muito importante esses 2 últimos jogos, que ele pontue para dar a virada do retorno com melhores possibilidades de tentar escapar do rebaixamento, até com a vaguinha na Sul-Americana, mas eu não sei não. Você tem ideia da escalação do Botafogo para domingo agora?
Não tenho ideia. Ele vai fazer um coletivo amanhã, mas o segundo eu soube, a tendência é o time que terminou o jogo contra
no meio campo
o Internacional. Com o Marcinho no meio campo, o time cresceu bastante. O Diego Souza com o meio campo com o Cícero, João
Paulo. Recuado, né?
Cícero, João Paulo, Alex Santana e Marcinho. O Luiz Fernando e o Diego Souza. Essa é a tendência, a zaga mesma. O Fernando, o Joel Cário, o Gabriel e o Gilson e o, no gol o Diego Cavalieri, né? Porque já que o Gatito está na seleção do Paraguai.
Esse Fernando, o lateral direito, é meio fraquinho. E o ataque do Botafogo é muito ruim também, muito carente. Não tem um artilheiro assim que prenda a defesa, que impõe a respeito. Enfim, muito preocupante a situação do Botafogo, Valdir.
Vamos aguardar. Domingo estaremos lá ao lado do André Luiz Mendes, do Maurício Costa, para a transmissão de Botafogo e Atlético Mineiro, depois ao seu lado do Sérgio Bocage na TV Brasil. 17 horas 38 minutos.
Olhei, olhei, ultimaço nacional.
Olha, o Lincoln Schaff tem uma matéria muito especial falando sobre a feira de negócios que reúne dirigentes, técnicos, ex-jogadores e profissionais de diversos setores da modalidade. Lincoln Schaff traz as informações.
Lincoln Schaff.
Que futebol movimenta muito dinheiro por aqui não é surpresa. Por exemplo, um estudo da empresa de consultoria Sports Velho, divulgado em março, constatou que a Série A do último Campeonato Brasileiro arrecadou uma média de US$ 200 milhões, ou R$ 819 milhões na cotação atual por dia de jogo. Ao mesmo tempo, as dívidas das equipes da primeira divisão nacional, conforme um relatório da BDO Brasil de junho, subiram quase 9% de 2017 para 2018. Desenvolver a gestão da modalidade no país é um dos objetivos da Brasil Futebol Expo. A feira de negócios do esporte começou na quarta-feira e reúne profissionais que atuam em diferentes segmentos, como técnicos, ex-jogadores, especialistas em direito e medicina esportiva e dirigentes, como o ex-volante Mauro Silva, tetracampeão mundial pela seleção brasileira e hoje vice-presidente da Federação Paulista.
Eu acho que fora das quatro linhas, como é o nome do evento também, tem muita coisa para a gente melhorar, para a gente corrigir, qualificar os profissionais. Eu acho que aqui é uma oportunidade grande para essa profissionais conhecerem, se aproximar, esse network, essa troca de informação e conhecimento, e que esse tipo de evento só vai crescer cada vez mais no Brasil, porque tinha uma demanda, uma necessidade de haver essas discussões para a gente desenvolver e aprimorar o nosso futebol.
A feira é organizada pela CBF. São cerca de 200 palestrantes em 65 cursos com mais de 10 mil inscritos. Há também plenárias com profissionais que apresentam suas experiências com métodos de jogo e negócio, como a atual técnica da seleção feminina, a sueca Pia Sundhage, e o alemão Ralf Rangnick, diretor técnico global da Red Bull, uma empresa do ramo de energéticos que é proprietária de 4 clubes de futebol no mundo. Um deles hoje é o Bragantino, atual líder da Série B. O evento tem ainda tendas de clubes e federações e um estande onde os visitantes podem entender como funciona o polêmico VAR. Sérgio Correia, ex-presidente da Comissão de Arbitragem da CBF e um dos responsáveis pela implantação da tecnologia no Brasil, é quem explica.
Nós tivemos mais de 200 pessoas ontem, para que pudesse sentir o que o árbitro sente. E aí ele faz o quê? Ele vem aqui, ele vê simula o papel do árbitro em campo e dois fazem o papel do VAR e o AVAR da cabine. Você recebe as noções básicas, analisa alguns clipes e esses clipes eles dão as suas opiniões. E aí eles trocam, fazem uma interação muito, muito rápida, muito tranquila, porque não tem a pressão do grande jogo. Tivemos dirigentes do Ceará, dirigentes do Grêmio, dirigentes, torcedores do Grêmio, dirigentes do Botafogo, do Joinville, pessoas, torcedores do São Paulo, do Santos, Corinthians, Flamengo, que vieram aqui e falaram, nossa, eu tenho uma opinião diferenciada agora.
A Brasil Futebol Expo segue até domingo no Centro de Eventos Promagno, na Zona Norte da capital paulista. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln. Bela matéria. 17 horas 42 minutos.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
17 horas 34 minutos.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
As seleções brasileiras feminina e masculina já conhecem os adversários e a sequência de jogos que terão na busca pelos títulos da Copa do Mundo de vôlei. A equipe feminina, que luta por um título inédito, irá competir primeiro entre os dias 14 e 29 de setembro no Japão. Na sequência, entre os dias 1 e 15 de outubro, o time masculino vai buscar a terceira conquista. Os adversários do feminino, na ordem, são os seguintes: Sérvia, Argentina, Holanda, Quênia, Estados Unidos, China, República Dominicana, Japão, Camarões, Coreia do Sul e Rússia. Inclusive, agora, no sábado, o Brasil joga contra a Sérvia às 5 horas da manhã e, no domingo, enfrenta a Argentina também no mesmo horário. O masculino terá os seguintes adversários: Canadá, Austrália, Egito, Rússia, Irã, Argentina, Estados Unidos, Tunísia, Polônia, Japão e Itália. Isso também pela ordem que nós falamos aqui. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
São 17 horas 44 minutos.
Vamos todos cantar de coração.
Vamos falar do Vasco, que faz um grande jogo sábado, 11 da manhã, diante da equipe do Bahia. Só uma informação de falar do Vasco, o jogo do Flamengo no próximo sábado, dia 14, que seria 11 da manhã, a CBF mudou o horário, passou para 17 horas, mantido a data e só mudou o horário, saiu de 11 da manhã para 17 horas. Mas sábado tem 11 da manhã, Vasco e Bahia, casa cheia. Quem fala do Vasco é o Rodrigo Ricardo.
O ataque do Vasco marcou apenas 16 gols após 17 rodadas no Campeonato Brasileiro. O setor ofensivo do time é um dos piores da competição, só superando CSA, Avaí e Cruzeiro. O artilheiro do time na competição, com 2 tentos anotados, ainda é o argentino Max Lopes, jogador que defende hoje o Crotone, da segunda divisão italiana. Para melhorar o setor ofensivo, o Vasco contratou Cleiton e reintegrou o Ribamar ao elenco. O primeiro, contratado junto ao Atlético Mineiro, ainda aguarda ser legalizado para passar a ser opção para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Já Ribamar está no clube desde o início da temporada e em 14 partidas marcou apenas uma vez. Os reforços que chegam são atacantes que costumam atuar mais pelos lados do campo, como pontas, assim como Rossi e Marrone. O time ainda carece de um autêntico 9. O único com estas características é Thiago Reis. O jovem de 20 anos destacou-se no início da temporada no Campeonato Carioca, mas tem ficado no banco de Luxemburgo. Para o jogo de sábado contra o Bahia em São Januário, todos os 22 mil ingressos destinados aos vascaínos já foram comprados. Restam lugares apenas para a torcida visitante. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô, Márcio Guedes, o Vasco está sabendo utilizar bastante São Januário e de maneira inteligente, né? Todas as vezes que o Vasco foi rebaixado, o Vasco perdeu muito em São Januário. Quando ele faz uma boa campanha em São Januário, ele chega a posições boas nas competições, né, Márcio?
Sem dúvida, São Januário é um alçapão, né? Porque é um estádio à moda antiga, o torcedor fica ali bem pertinho. Agora, eu acho que o São Januário tem um lado negativo também, Valdir. É muito, limita em 20, 22 mil pessoas, sendo o Vasco é enorme. O Vasco, bem, se jogasse no Maracanã, no estádio maior, levaria 40, 50 mil, com maior tranquilidade, como o Fluminense, inclusive, leva esporadicamente quando joga no Maracanã, né? Então, tem esse lado financeiro que para o Vasco não é muito bom, mas em termos técnicos, tudo bem. Agora, faça uma ressalva, esse jogo com o Bahia é dificílimo, o time do Bahia joga muito bem, tem um técnico excelente, faz uma campanha ótima, você pode ver a colocação do Bahia, e eu acho que vai ser um jogo pesado para o Vasco, vai ter que jogar bem, vai ter que evitar o nervosismo, se o gol demorar a sair, o Bahia, além de se defender bem, tem um contra-ataque poderoso, um Arthur que joga muita bola, né? Então, olha, é jogo que a torcida tem que ter paciência, porque se começar a cobrar cedo demais, pode criar um clima ruim pro Vasco, hein?
É verdade. 17 horas 47 minutos. O Fluminense está numa situação delicada. Tem 22 jogos a disputar, ou seja, tem um jogo a mais, ele e o Palmeiras, que as demais equipes, vai disputar 66 pontos e, segundo os matemáticos, tem que ganhar 33.
Metade.
E nesse campeonato, em 16 jogos, até o momento que ele disputou, ele só venceu 3. E quem fala do Fluminense é você, Luiz Ferreira.
Olha, Valdir, situação complicada do Fluminense, muito porque pelas notícias que a gente vem recebendo de bastidores. Além de um suposto, vamos colocar assim, racha entre Mário Bittencourt, racha não, pequenas celeumas.
Entreveros
entre Mário Bittencourt e Celso Barros, boa parte do elenco tricolor não teria aceitado a mudança, a saída do técnico Fernando Diniz e a entrada do Oswaldo de Oliveira. E a gente sabe que para se livrar de uma situação como a que está o Fluminense, o elenco tem que estar unido, tem que estar fechado com a comissão técnica. E a pergunta que foi feita pelo goleiro Muriel: o elenco está fechado com o Oswaldo de Oliveira? Ele responde.
Falar 100%, né, de mim e dos meus companheiros, que a gente está com o Oswaldo, ele tem todo o nosso apoio. Eu acho que a gente não tem que ficar se apegando, né, ao que vem de fora, como tu falou, né, a reação, os bons trabalhos que tiveram é daqui de dentro, e eu tenho certeza que se a gente tivesse ganho o último jogo, ninguém estaria, né, não ia ter esse tipo de matéria, as pessoas falando em cima disso, então a gente sabe que é fruto dos resultados. Então, o quanto antes, né, a gente ganhar, a gente precisa reverter isso. E a gente só vai reverter tendo bons resultados, né? Tem que continuar insistindo, trabalhando, né? Mostrar a força do grupo, né? E o Fluminense já passou por esse momento, né, em 2009, e depois teve na sequência dois títulos brasileiros. Então eu tenho certeza que a gente se adaptando, a gente conseguindo passar por esse desafio, o elenco vai sair ainda mais forte. Então a gente tem que ter muita resiliência, conseguir se adaptar, passar por esse momento e buscar uma crescente aí nesse campeonato.
Ô Márcio, como é que você vê o momento do Fluminense? O grande problema do Fluminense é que ele jogando no Maracanã, ele perdeu para Goiás, CSA e Avaí. Tudo mesmo enredo. Domina, 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 toma gol depois dos 40 minutos.
É um negócio impressionante mesmo, né, Valdir? O Fluminense, mesmo na época do Diniz, jogava bem, tinha um ataque envolvente, criava muitas oportunidades. A gente, a possibilidade do Pedro, que estava voltando, o Yuri Gonzalez, que era um bom jogador, de repente a coisa foi, o time não ganha, essas derrotas todas aí que você citou, e agora entra o Oswaldo, coitado do Oswaldo, de cara eliminado pelo Corinthians, sem muito o que fazer, porque é um jogo igual, equilibrado, o Fluminense podia ter ganho, mas acabou perdendo e tal, levou um gol meio sem querer, na verdade, essa Corinthians e tal. Aí, segunda-feira, dose para elefante, dose para mamute, né, Valdir? Perder do Avaí no Maracanã, e do jeito que perdeu, né? Muitas oportunidades pensadas, e no final aquele pênalti desnecessário. Então a situação agora é preocupante realmente. O Fluminense tem 4 jogos agora, todos os jogos fora de casa, todos eles.
É porque vendeu o jogo do Corinthians para Brasília.
Jogar com o Corinthians em Brasília é praticamente jogar na casa, né, do Corinthians.
Ele joga agora com Fortaleza, Palmeiras, Corinthians
e Goiás.
Aí já abriu o segundo turno com o Goiás.
Quer dizer, tá fazendo boa campanha no Serra Dourada.
Esses 12 pontos que ele vai disputar, Márcio, se pelo menos não ganhar 7, é complicado, hein?
O Valdir, eu pergunto a você o seguinte: imagina se desses 12 pontos, o Fluminense ganha 2 só. 2 derrotas e 2 empates, o que seria absolutamente normal pelos adversários, pelos locais.
Aí chegaria a 18 pontos.
Virar o turno com 14 pontos, que seja com 15, precisando fazer 30 no segundo turno, olha, 2009 não vai repetir sempre não, hein?
O Rainer cai 2 vezes no mesmo lugar. Luiz Vieira, confirma o time aí.
Olha, informações sobre o time que deve entrar em campo contra o Fortaleza no próximo domingo no Castelão. A gente lembra que o Alan, ele tá suspenso e ele vai estar jogando pela seleção olímpica. Foi convocado pelo técnico André Jardine. A possível novidade é o Gilberto, que foi testado na vaga do Igor Julião. Possível escalação do Fluminense: Muriel, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique, Ayrton, Ganso e Nenê, Wellington Nem, Ione Gonzalez e João Pedro. Existe também a possibilidade do Oswaldo de Oliveira experimentar a entrada do volante Yuri no lugar do Nenê ou do Ganso, para dar mais compactação defensiva, Valdir.
Para quem disse que ia manter Ganso e Nenê seriam titulares com ele, já começa a pensar de outra maneira, né, Márcio?
Olha, eu acho que é um tremendo erro você começar os jogos com Ganso e com Nenê. O time perde um pouco de fluidez, eles têm boa técnica, mas não tem muita velocidade. Eu acho que é preciso saber usar os dois em circunstâncias diferentes e momentos diferentes, entendeu? E o Fluminense, eu acho que se contar mais com o Pedro, o ataque ficou muito comum, né? Porque esse menino João Pedro, assim como o Marcos Paulo, são jogadores que estão começando carreira, ainda eles ficam nervosos quando enfrentam dificuldades. O Yuri Gonzalez é muito irregular, é um bom jogador, veloz e tal, mas é muito irregular. A defesa do Fluminense pelo meio, ela vacila às vezes. E olha, eu tô muito preocupado com o Fluminense. Acho que essa perda da Sul-Americana, essa derrota para o Avaí, né, essa pontuação muito ruim, a venda do Pedro, tudo junto, mudança do comando técnico, é muito peso, hein? E além dos problemas políticos e econômicos internos.
Valeu, Márcio. Um abraço. Obrigado pela participação. Tamo juntos amanhã. Um grande abraço, hein?
Um abração pra você, Valdir.
Valeu. Márcio Guedes. Luiz Ferreira, algum detalhe final?
Detalhe final. Mais mudanças na tabela do Campeonato Brasileiro. Valdir, você havia informado a mudança de horário de Flamengo e Santos. Sai das 11 da manhã, dia 14 de setembro, no sábado, vai para as 17 horas. E o Vasco sai das 17, vai para as 11 horas na Arena Condá e Chapecó. Isso no dia 14. A CBF também anunciou a mudança de horário do confronto entre Cruzeiro Cruzeiro e Flamengo, dia 21 de setembro, um sábado, abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. Esse jogo sai das 19 horas para as 17 horas, horário de Brasília, um pedido da televisão.
Um abraço, Luiz. Estamos encerrando o Mundo da Bola, que teve a produção do Luiz Ferreira, comentários do Márcio Guedes, na mesa de áudio nosso Rafael Espino, na central técnica Sebastião Luiz Xavier, Ed Guimarães e José Roberto de Paula. Fique na Nacional, porque o Mundo da Bola volta amanhã, a partir de 17 horas e 10 minutos. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.